Senhoras deputadas, senhores deputados, começo por agradecer à senhora Procuradora-Geral da República. Senhora Procuradora Joana Marques Vidal e ao Sr. Dr. Bernardo Leitão, Barradas Leitão, do Conselho Superior do Ministério Público, e o Dr. Miguel Ângelo, assessor da Procuradoria-Geral, a vossa presença e a vossa disponibilidade para prestar os esclarecimentos requeridos por esta comissão. Esta audição foi solicitada ou requerida pelo grupo parlamentar do PSD e, como habitual, começaria por dar a palavra à senhora deputada Sara Madruga da Costa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, agradecer a presença da Sra. Procuradora-Geral da República e da demais comitiva. É sempre um gosto recebê-la nesta casa. Como forma o Sr. Presidente acabou de referir, o Grupo Parlamentar do PSD entendeu requerer a presença do Conselho Superior do Ministério Público nesta audição, uma vez que não foi emitido o parecer que era obrigatório no âmbito deste processo legislativo. Tivemos conhecimento também ontem da alteração do procedimento interno do Conselho para a emissão de pareceres sobre projetos de diplomas legislativos, que já conseguimos perceber aplicar-se aos pedidos de emissão de parecer a partir de 21 de fevereiro de 2017. O pedido de parecer destes dois projetos de lei aqui em discussão é anterior a esta deliberação, pelo que, para além das questões concretas que lhe vamos colocar, pretendemos que o Conselho Superior do Ministério Público manifeste a sua opinião sobre cada uma das alterações propostas em cada uma destas iniciativas. Antes de mais, referir que em relação ao combate à violência doméstica é naturalmente uma causa que une todos os deputados e nomeadamente todos os magistrados. Sabemos que, para além das vítimas diretas, as crianças são também muitas vezes elas próprias testemunhas da violência entre os pais. O superior interesse da criança norteia também, como sabemos, o regime jurídico da regulação das responsabilidades parentais. Os dois projetos-lei em apreço pretendem introduzir alterações ao regime jurídico das responsabilidades parentais e da atribuição de alimentos em situações de violência doméstica, sob o propósito de conferir maior proteção às crianças. E para nós, o que está neste momento em discussão são as propostas concretas constantes destas duas iniciativas, ou seja, perceber se as alterações propostas são ou não necessárias e adequadas, saber se as propostas são inovadoras ou redundantes. Passando às questões, as questões que suscitam desde já maior reserva ao grupo parlamentar do PSD são as seguintes. Em primeiro lugar, entendemos que poderemos estar aqui perante um risco de instrumentalização do processo penal na alienação parental, que, como nós sabemos, é uma nova tendência nos sistemas jurídicos mundiais, digamos assim, a utilização deste critério da alienação parental, situações em que um dos progenitores utiliza uma condição muitas das vezes falsa de vítima para afastar o outro progenitor filho, e portanto achamos que é preciso perceber a opinião aqui do Conselho Superior do Ministério Público sobre se existe ou não este risco de extremização destes projetos de leis em relação à alienação parental, porque sabemos que o contexto que nos inserimos nestas medidas é um contexto de conflito parental que é propício para a existência de falsas denúncias de violência doméstica e de abuso sexual. Chamamos a atenção a este aspecto para o projeto de lei do PAN, que pretende desencadear um mecanismo de regulação urgente do exercício de responsabilidades parentais pela mera constituição de arguido pela prática de crime de violência doméstica, e chamamos também aqui à colação o parecer do Conselho Superior de Magistratura, que vou passar a citar, que também vai de encontro às preocupações do grupo parlamentar do PSD, ao dizer que não se deve deixar de tomar em consideração que a associação de efeitos automáticos à mera constituição de arguido pela prática de um crime poderá levar à instrumentalização do processo penal. Os diferentes responsabilidades parentais são caracterizados por uma excessiva conflitualidade em que são detectadas acusações infundadas com o objetivo de assegurar vantagem na disputa familiar. Portanto, esta questão de saber ou não se há instrumentalização do processo penal na questão da alienação parental é uma questão que para o PSD é muito importante. Partilhamos, no entanto, as preocupações, não é? E a bondade e o voluntarismo destes projetos de leis, mas achamos que, se não houver aqui algum cuidado, os efeitos poderão não ser os desejados e poderão ser perversos. Portanto, em relação a esta questão da instrumentalização do processo penal em relação à alienação parental, precisamos de perceber aqui qual é o entendimento do Conselho Superior do Ministério Público. A segunda questão, muito concreta, tem a ver com o número 3 do artigo 44A do Regime Geral do Processo Tutelar Civil, proposto aqui no projeto de lei do PS, que, a ver, no entender do grupo parlamentar do PSD, poderá ser entendido como inconstitucional por violação do princípio da legalidade. A norma proposta para nós é perigosa porque permite que o juiz criminal possa aplicar, mesmo que o crime em causa não o permita, uma pena acessória de limitação ou inibição do exercício de responsabilidades parentais. Trata-se, portanto, a nosso ver, de uma norma que não permite precisar os casos em que pode ser aplicada essa pena acessória. Por isso, parece violar-se aqui o princípio da legalidade, porque não há uma suficiente razão e garantia de certeza e segurança quanto aos casos em que se aplicará essa pena acessória, violando-se, como, naturalmente, como juristas conhecemos, o nulla crime, nulla pena, se na lei certa, ou seja, não consideramos que está salvaguardado o princípio constitucional neste número 3 do artigo 44, linha A do RPTC. Também há aqui um parecer também que nós tivemos acesso da Procuradoria-Geral da República, que também comunga esse entendimento em relação a esta norma, que também passa a citar. Trata-se, a nosso ver, de norma cuja natureza é claramente sancionatória e, portanto, fora de qualquer possibilidade do contexto sistemático no âmbito do RGPTC. Portanto, a posição do Conselho Superior do Ministério Público sobre esta questão específica do artigo número 3 do artigo 44A, também gostaríamos de saber qual é. Em relação aqui à terceira questão, o grupo parlamentar do PSD também tem algumas reticências ao facto de se preverem em ambas as duas iniciativas o recurso a determinadas soluções legislativas dependentes da aplicação de medida de coação ou de penas acessórias, independentemente de haver ou não uma decisão transitada em julgado no âmbito penal. Nomeadamente, chamamos aqui a atenção para as alterações constantes do artigo 1912 do Código Civil, o número 4 do artigo 31 da Lei da Violência Doméstica e o número 4 do artigo 200 do Código do Processo Penal. Temos algum receio, como referimos, que esta antecipação da regulação das responsabilidades parentais, que não aguarda pelo trânsito em julgado das decisões penais, incluindo pelo trânsito em julgado da própria decisão penal condenatória, possa não salvaguardar devidamente os direitos do arguído progenitor, que poderá se ver nesta sequência privado de exercer responsabilidades parentais, mesmo quando ainda não haja uma decisão definitiva sobre as medidas ou sobre as penas acessórias que lhe foram aplicadas. Portanto, a questão que colocamos é se justificar-se-á esta opção legislativa. Em quarto lugar, e tomando também como boa aqui o parecer da Associação da Igualdade Parental, que chama-nos também a atenção para o facto de estas iniciativas não terem em consideração a existência de denúncias cruzadas e até eventuais medidas de afastamento mútuo de ambos os progenitores, deduzindo que nestas circunstâncias a orientação que o legislador dá é que nenhum dos progenitores poderá exercer as responsabilidades parentais, o que também deve ser merecedor de ponderação, uma vez que apenas em casos extremos deveremos institucionalizar as crianças. Gostaríamos também de saber a opinião do Conselho Superior do Ministério Público sobre esta questão. Quanto agora a questões muito concretas e de pormenor, o PSD considera que discutível a questão de saber se há necessidade de editar um novo artigo 1912-A ao Código Civil, ou seja, de se criar uma regra especial quando o número 2 do artigo 1906 do Código Civil já permite o afastamento da regra do exercício conjunto das responsabilidades parentais. Em relação também ao artigo 44A do RGPTC, também não nos parece ser inovador, tendo em conta que já é possível conferir natureza urgente a qualquer processo tutelar civil, para além de considerarmos que a redação do número 1 e do número 2 não é a mais feliz e a mais eficaz. Em relação ao dever de comunicação do Ministério Público, também achamos que este dever já resulta do artigo 37B e, portanto, em relação a estas questões muito concretas, também gostaríamos de saber a opinião e o parceiro do Conselho Superior do Ministério Público. Percebemos, percebemos com certeza a bondade destas medidas, destes dois projetos de lei, mas dada a complexidade das matérias em causa e a conflitualidade inerente a estas situações, julgamos que temos o dever de ponderar bem os efeitos das alterações em análise, porque uma má legislação, ainda que bem intencionada, poderá agravar, no entendimento do PSD, os conflitos entre progenitores e prejudicar o superior interesse da criança. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sara Costa. Sra. Procuradora, tem a palavra.
Muito obrigada, um cumprimento muito especial a todos os senhores deputados e senhoras deputadas. Um agradecimento por me terem proporcionado mais uma vez estar aqui nesta comissão, dizer que é sempre um gosto, tenho a maior disponibilidade e há sempre interesse em fazer-nos ouvir viva voz, pese embora muitas vezes os pareceres já existirem, mas há a possibilidade aqui de debatermos algumas questões que eventualmente nos pareceres não estejam muito explícitas ou, entretanto, que levem a outro tipo de considerações. Quanto a um ponto prévio e meramente para esclarecimento, o que diz o Estatuto do Ministério Público quanto aos pareceres do Conselho Superior do Ministério Público como obrigatórios, ali na H, é dizer, emitir parecer em matéria de organização judiciária e, em geral, da Administração da Justiça. Claro que a Administração da Justiça pode, enfim, incluir muita matéria, mas tem sido interpretado no sentido de matérias mais relacionadas com aquilo que é a Administração da Justiça, no sentido da organização judicial e do modo como a justiça funciona. Nessa perspectiva, o Conselho Superior do Ministério Público já anteriormente tinha uma regulamentação interna que remetia para uma certa análise prévia se era matéria do Conselho ou não, havendo frequentes clamores dos senhores conselheiros no sentido de lhes ser solicitado parecer sobre matérias que não seriam matérias incluídas nesta linha. E foi na sequência disso que o Gabinete da Procuradoria-Geral da República emitiu parecer, o qual foi subscrito por mim e em tempo, e emitiu para cá, salvo erro até também se terá circulado pelo Conselho, mas que se considerou que não era uma matéria para levar ao Conselho. Como vimos que havia, enfim, alguma interpretação distinta quanto a este ponto, houve uma nova autorregulação, que foram essas normas que acabaram agora por ser decididas, onde está mais claro esse pormenor. Devo dizer, de qualquer maneira, que o Conselho Superior do Ministério Público tem sempre oportunidade de requerer ser ouvido, mesmo em termos internos, portanto, solicitar à Procuradoria-Geral que matérias mesmo as que não se incluam no âmbito desta alínea, sejam sujeitas ao seu parecer, e a regra interna é também uma regra, digamos, de proporcionar maior liberdade de expressão, e muitos pareceres, mesmo os que estão, que somos, consideram que não estão aqui, são habitualmente circulados pelos senhores conselheiros para se assim o entenderem, citarem questões ao gabinete da PGR para efeitos de serem transcritos e terem reflexo nos pareceres que assim enviaram. É uma mera a explicação, também para dizer que é uma regulamentação interna que visa fundamentalmente um funcionamento mais ágil dos órgãos internos do Ministério Público. Quanto às questões que a senhora deputada acabou de colocar, eu diria que muitas delas têm já a resposta no parecer que nós emitimos. Começaria por dizer que aquilo que fundamentalmente decorre das propostas destes dois projetos é uma preocupação com a proteção das vítimas de crime de violência doméstica, designadamente das crianças, e também uma preocupação com o necessário reflexo dos atos de natureza criminal na ponderação daquilo que é a definição do regime dos responsáveis parentais, designadamente aquilo que é o interesse superior das crianças. E começaria por dizer que, em tese geral, todos nós nos identificamos com esta preocupação e penso que aquilo que for possível fazer para melhorar e dar uma maior atenção legal à ponderação da violência na definição das responsabilidades parentais nos parece positivo. Realmente há também que ter a preocupação de as alterações introduzidas não poderem constituir, de certa forma, alguns elementos contraditórios que possam levar depois a resultados de interpretação, os que são o contrário daquilo que se pretende. Portanto, aqui uma preocupação com aquilo que é a coerência legal da respectiva estrutura e também com a preocupação que foi aqui manifestada de da utilização da possível ou da utilização abusiva, chamemos-lhe assim, dos instrumentos do penal e do processo penal para efeitos de regulação das responsabilidades parentais e eu diria e vice-versa e daquilo que pode ser o âmbito das decisões emitir no âmbito das responsabilidades parentais quanto à tramitação e ao objetivo da intervenção penal, do processual penal. Concretamente, indo àquilo que são as propostas concretas e às dúvidas que a senhora deputada colocou. Quanto ao artigo, e tendo assim estruturando um pouco a estrutura que foi aquela que dos próprios projetos. Quanto ao possível aditamento do artigo 1912, a linha A. A linha A, quer dizer, o 1912A, que é um aditamento e por isso tem o A. Numa análise interpretativa daquilo que são os princípios estruturantes destas duas legislações, ou seja, das preocupações da relação aos processos parentais e de acordo com o que vem o teor do artigo 1906, nós poderíamos dizer, e essa é a primeira hipótese que está no parecer vindo do gabinete da PGR, que seria eventualmente desnecessário, uma vez que o número 2 do artigo 1906 tem especificadamente quais são as situações, especificamente não, abre a possibilidade e tem como possibilidade de decisão não a regulação conjunta dos exercícios responsáveis parentais dando abertura à possibilidade de elas não ser aplicada sempre que esteja em causa o interesse superior da criança e haja para efeitos de regular o interesse superior da criança, de acordo com o interesse superior da criança, regular, afastar o regime geral das responsabilidades conjuntas de poder paternal. E diríamos que, enfim, se considerássemos que o intérprete da lei estavam todos imbuídos nos mesmos princípios, poderia ser desnecessária. Mas, numa tentativa realmente de precisar quais são essas situações que podem levar a um afastamento da aplicação do regime geral, o parecer da PGR adiantou uma redação designadamente que era a seguinte. Para efeitos, eu agora peço desculpa, tenho aqui. Para efeitos do número 2 do artigo 1906, considera-se que o exercício em comum das responsabilidades parentais pode ser julgado contrário aos interesses do filho, nomeadamente se for decretada a medida de coação ou aplicada pena acessória de proibição de contacto entre progenitores ou se estiverem em grave risco os direitos e a segurança de vítimas de violência doméstica e de outras formas de violência em contexto familiar, como maus-tratos ou abuso sexual de crianças. empresas de vítimas, eu aqui diria de vítimas crianças. E parece-me que esta redação afasta algumas objeções que a redação proposta suscita, e eu já vou dizer quais são, e consagra de uma maneira mais clara a possibilidade realmente de se ter uma especial atenção nos casos em que, para efeitos do 1906, ou seja, para efeitos do afastamento do regime geral, os casos em que o exercício, é contrário aos interesses finos, nomeadamente facultada a medida de coação. Na redação proposta, o que é que nós pensamos que é importante ter em atenção? Peço desculpa, isto não é... Desde logo há aqui uma questão que é, porque fala-se em crimes contra a integridade física ou contra a liberdade e a autodeterminação sexual. Ora, o que nós propomos são os crimes de violência doméstica, porque os crimes contra a integridade física não só têm como bem comum a defender um bens de natureza diferente, são mais restritivos, não abrangem a violência psicológica e parece-me que todas estas propostas vão no sentido realmente de dar uma atenção específica às vítimas de violência doméstica. E, portanto, aí a redação de 1912 substituiríamos por aquela redação que propusemos e achamos que essa será mais adequada. Fundamentalmente, para além de que o crime da ofensa à integridade física não tem previsto a aplicação de medidas de coação que são abrangidas pela violência doméstica, portanto, haverá aqui necessidade. E quanto ao 1912, a linha A, eu diria que as nossas propostas são essas. Desde logo, o risco que a senhora deputada colocou e que também nos preocupa, e eu não sei se o programa de estrutura também vai nesse sentido, de não contaminação, digamos assim, ou pré-determinação, utilização do penal e do processo penal para efeitos de responsabilidades parentais, estará afastado desde que a regulamentação e as normas que vamos defender tenham como consideração sempre a possibilidade, não tendo qualquer previsão de efeitos automáticos, designadamente relativamente à aplicação de penas sancórias, apenas acessórias ou outras. E isso é que eu penso que será sempre de ter atenção e assegurar. Quanto ao artigo 31 da Lei 112 /2009. Em geral, também concordo, se eu tinha só aqui uma... Há aqui uma questão quanto a este artigo que é a seguinte. É a possibilidade de, pela forma como está escrito, se poder defender que a fixação de alimentos é também relativa a maiores. Porque a relação das responsabilidades parentais tem em conta em si mesmo a definição do regime de regulação das responsabilidades parentais quanto a três elementos, um deles é o alimento a menores. E às crianças e jovens, a terminologia da lei não está ainda unificada. E se aqui se prevê a regulamentação das responsabilidades parentais e regulando os alimentos, uma vez que os alimentos às crianças já fazem parte da própria decisão quanto à regulamentação das responsabilidades parentais, poderá colocar-se a questão de saber, então, estes alimentos só podem ser dos alimentos das restantes vítimas, que são as vítimas maiores. Ora, o Ministério Público não tem legitimidade para representar vítimas maiores, salvo os casos tão específicos na lei. E parece-me que esta redação, esta não seria seria uma, por si só, uma fonte clara de legitimação do Ministério Público para a representação de qualquer direito ou interesse, e não sei, aliás, será a intenção do legislador aplicar a isso. E, portanto, aí propunhamos que houvesse afastamento. Há uma questão aqui também que diz respeito à linguagem, que é quando põe o Ministério Público a distrito. O distrito não é uma terminologia que tenha sido até agora usada em termos de organização judiciária ou competências, e portanto poderia só pôr o Ministério Público no Tribunal Competente ou o Ministério Público na jurisdição competente. A palavra distrito causa-me assim um bocadinho de incómodo, ainda que haja sempre liberdade para nós emitirmos um bocadinho, mas não é um incómodo meramente subjetivo, não tem nada substancial ou... Tínhamos ainda aqui a outra possibilidade, que é a proposta do artigo 44A, que também bem, nos pareceria ser desnecessário, uma vez que a Lei Geral do Processo Tutelar Cível tem bem clara os requisitos das intervenções de urgência e dos procedimentos de urgência e da obrigação do Ministério Público de os requerer sempre que seja necessário, de acordo com aquilo que se está a defender, e também mantém bem a tramitação nos casos de urgência relativamente a prazos para o Ministério Público e também para o juiz. A redação que é proposta tem alguns pormenores que até acabam por eventualmente contradizer a necessidade de urgência que se prevê e que é aquilo que se... E embora nos parecesse necessário, também se entender que... há que evitar a liberdade interpretativa do aplicador da lei, nós, e portanto, centrando mais aquilo que se pretende, também temos aqui uma sugestão de redação que vem, este parecer tem folhas. Na folha 13 do parecer que a PGR, que eu passo a ler, que é nos processos em que seja decretada a medida de coação ou aplicada a pena acessória de proibição de contacto entre progenitores, ou se estiverem em grave risco os direitos e a segurança de vítimas, crianças, de violência doméstica e de outras formas de violência em contexto familiar, como maus-tratos ou abuso sexual de crianças, o Ministério Público requer, no prazo máximo de 48 horas, após ter conhecimento da situação, a regulação ou a alteração da regulação dos exercícios responsáveis parentais. Autuado o requerimento, os progenitores são citados para conferência a arrasar nos 5 dias imediatos. E se não chegarem a acordo ou qualquer deles faltar, é fixado regime provisório nos termos do artigo 38, seguindo-se os termos posteriores previstos nos artigos 39 e seguintes do presente diploma. E, portanto, era fundamentalmente as propostas mais concretas que tínhamos, uma vez que a redação que estava podia, dando, por exemplo, 5 dias ao juiz para fixar, podia levar aqui, o juiz fixa, tem 5 dias para fixar, mas a fixação pode ser fora desses 5 dias. Portanto, esta redação parece-nos mais precisa e mais de acordo com aquilo que se pretende. Quanto à proposta do PAN, que era os efeitos automáticos, também nos pronunciámos contra, achamos que isso não se pode, não, em termos constitucionais não é permitido, e eu peço desculpa se achei alguma questão de fora, não sei se me permitem... que o Sr. Presidente permite que o Sr. Barradas Leitão ou o Sr. Miguel Anjo, se quiserem acrescentar alguma coisa que eu me possa ter passado face às questões que foram colocadas pela Sra. Deputada.
Muito obrigado, Sra. Procuradora-Geral da República. O Sr. Barradas Leitão tem alguma coisa a acrescentar? Faz o favor, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos os senhores deputados. É sempre com muito gosto também que participo nas reuniões das sessões desta comissão. E, concretamente, em relação a esta matéria, eu queria apenas acompanhar a explicação que a senhora Procuradora-Geral deu de início acerca da dificuldade que há por parte do Conselho Superior do Ministério Público em, muitas vezes, emitir parecer relativamente a matérias que, podendo ser da sua competência, todavia há uma questão operacional que, por vezes, impede que haja uma pronúncia autónoma por parte do Conselho. Por isso, em muitas situações, e é aqui o caso, o Conselho adere aos pareceres que são produzidos pelo gabinete da Sra. Procuradora-Geral, quando entende que, quando não tem divergências, e que foi aqui o caso que aconteceu. Foi emitido um parecer pelo gabinete da Sra. Procuradora-Geral, que circulou pelo Conselho, sem qualquer objeção, o que, de acordo com as normas que estão internamente estabelecidas, constitui uma adesão do Conselho ao parecer do gabinete. Concretamente, em relação aqui à matéria em causa, eu apenas queria fazer uma referência às propostas que têm a ver com a introdução de um novo artigo no Código Civil, em que na redação, quer do PS, quer do PAN, me parece realmente pouco adequada, porque tem natureza de norma processual. A forma como está redigido, quer numa proposta, num projeto, quer no outro, parece que está a introduzir no Código Civil uma regra de natureza adjetiva. E, portanto, parece-me isso uma técnica errada. Portanto, daí que a proposta alternativa que consta do parecer do Ministério Público me parece muito mais adequada. Isto, obviamente, se entender que há necessidade de alterar o Código Civil, não é? No parecer do gabinete é dito que não se vê grande necessidade disso, não é? Mas se naturalmente o legislador entender que há necessidade de introduzir um novo artigo no Código Civil, então claramente a proposta do Ministério Público é muito mais adequada, porque tem natureza substantiva. Portanto, era só isto que eu queria dizer para já, sem prejuízo depois também poder aditar mais alguma coisa. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Dr. Barradas Leitão. Sr. Dr. Miguel Ângelo, faz a favor.
Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu, relativamente àquilo que a Sra. Procuradora-Geral disse, parece-me que praticamente respondeu a todas as questões que foram feitas pela Sra. Deputada. No entanto, permitia-me só reforçar dois pequenos aspectos que foram focados e que têm que ver com as propostas relacionadas com os momentos de fazer intervir a regulação das responsabilidades parentais urgentes, relacionados esses momentos com o processo penal, ou seja, constituição imediata de arguído e, num momento mais à frente, relativamente a saber se se deve ou não manter a exigência do trânsito em julgado da aplicação de medidas de coação e de penas acessórias para que se possa desencadear, digamos assim, a eficácia das responsabilidades parentais. Relativamente a qualquer uma das situações, eu penso que mais importante do que estabelecer prazos ou de estabelecer momentos, tal como eles já constam atualmente da Lei de Violência Doméstica e do próprio Código de Processo Penal, mais importante do que isso é que haja comunicação entre as jurisdições. Portanto, é preciso que os operadores tenham esta sensibilidade e, daquilo que é, pelo menos, a minha experiência e daquilo que é a vivência dos tribunais, parece-me que essa sensibilidade existe. E, portanto, daí a pergunta: haverá ou não necessidade de se alterar a lei? Uma outra perspectiva que vem focada no parecer que a Sra. Conselheira Procuradora-Geral fez referência na sua intervenção tem que ver justamente com a questão que a Sra. Deputada colocou também, que é a questão de saber se é preciso ou não o trânsito em julgado. Essa questão é focada no parecer, como disse, e a perspectiva parece-me a mim que não colocará em causa nenhum princípio constitucional. Porquê? Porque o que aqui está fundamentalmente a reclamar esta intervenção é um valor jurídico ou um bem jurídico, se lhe pudermos chamar assim, que tem toda a pertinência e que é altamente relevante, que tem a ver com o superior interesse da criança. Portanto, não valerá a pena estarmos aqui a discutir proporcionalidades, equiparações, ou seja, aquilo que for, mas o que é importante, e é isso que se passa na realidade, pelo menos eu, enquanto prático, posso dizer que era assim que fazia, e penso que não haverá nenhum óbice a que isso suceda, é se eu tenho uma situação grave do ponto de vista criminal, em termos de violência doméstica, falemos assim, ou de outro crime, que haja uma vítima, uma criança, nada me impede de eu, procurador criminal, comunicar de imediato ao meu colega na instância de família e menores para que desencadeie o competente processo urgente, mais uma vez repetindo as palavras da senhora conselheira, que urgência é essa que já consta da lei, já constava da Organização Tutelar de Menores e consta atualmente do regime do processo tutelar civil, e desencadear aquilo a que também todos devem estar familiarizados, que é uma regulação, um regime provisório, até que haja uma confirmação factual que permita alterar ou não, ou converter esse regime provisório num regime definitivo. Portanto, pensou que este aspecto era focado pelas questões que a senhora deputada colocou, e parece-me que era importante também deixar claro que mais importante do que os momentos são as necessidades de fazer intervir o judiciário na proteção da criança. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Miguel Ângelo. Tem agora a palavra a senhora deputada Elsa Paes.
Obrigada, Sr. Presidente, Sr. e Srs. Deputadas. Cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral e agradecer em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista a disponibilidade para estar hoje connosco aqui nesta audição para discutir este projeto de lei que já foi aprovado. Também agradecer a disponibilidade do Sr. Dr. Barradas Leitão, bem como a disponibilidade do Sr. Dr. Miguel Ângelo para a discussão que aqui estamos a fazer. A violência doméstica, já aqui foi dito e todos e todas sabemos, é uma grave violação dos direitos humanos. Aliás, a Sra. Procuradora-Geral, este tema é-lhe muito caro, não só nestas funções, mas também anteriormente como Presidente da Assembleia Geral da APAV. E, portanto, vários governos têm vindo a fazer um combate sem tréguas, diria mesmo, sem limites, não só no que diz respeito ao aprofundamento do processo legislativo, mas também noutros domínios, obviamente, que não caberão no âmbito desta discussão. Contudo, as situações persistem, portanto, sinal de que todo o combate que fizemos ainda necessita de ser aprofundado, porque não estamos a conseguir combater, na medida do desejável, situações deste género que continuam a persistir e que continuam a ser preocupantes. Hoje a tónica está muito colocada e centra-se sobretudo na reprodução social da violência de género, depois de num primeiro momento defendemos aqui toda uma estratégia, quer de combate, quer de proteção das vítimas, quer até de prevenção, mas sobretudo mais ao nível do combate e da proteção. Hoje em dia as preocupações colocam-se no quadro da reprodução social da violência de género, sabendo nós que se não fizermos uma intervenção eficaz a este nível, ela continuará a reproduzir-se nas novas gerações. E, portanto, a violência transgeracional ocupa, no quadro da discussão atual, uma grande centralidade, sabendo também tudo o que tem vindo a ser feito no sentido de acautelar o superior interesse das crianças, e que as crianças sofrem efetivamente muito nestes contextos, mesmo quando não são vítimas de violência direta, aquilo a que a jurisprudência chama a violência vicariante. Portanto, mesmo nestes contextos, não sendo vítimas de violência direta, acabam sendo vítimas da violência doméstica. E, portanto, é neste quadro que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista apresentou este projeto de lei, que vem também ao encontro, obviamente, de recomendações internacionais às quais nós estamos vinculados, nomeadamente a Convenção de Istambul, que nos dá conta, no seu artigo 31, que os direitos associados ao exercício das responsabilidades parentais não podem, em circunstância nenhuma, colocar em causa a segurança das vítimas nem a proteção das crianças. Eu acho que este é o cerne e a questão central nesta matéria. Como proteger as crianças e as vítimas num quadro dos direitos do exercício das responsabilidades parentais. Nós já tivemos diversos pareceres sobre esta matéria, além dos pareceres, obviamente, emitidos pela PGR e pelo Conselho Superior do Ministério Público, mas também a Associação Portuguesa de Mulheres Juristas, que tem vindo a fazer um trabalho muito eficaz neste domínio, dá conta que o atual regime das responsabilidades parentais não tutela devidamente os direitos das mulheres vítimas de violência doméstica. E, portanto, diz ainda que não é admissível atribuir igual responsabilidades de guarda à vítima de violência doméstica e ao agressor. Sabemos também, pelos estudos da atualidade, recentes no estado da arte, não só do ponto de vista jurídico, mas também sociológico, que o agressor utiliza as falhas deste regime para criar muito receio e insegurança, não só às vítimas adultas, mas também aos seus filhos. E que após a separação, como sabemos, o homicídio conjugal não para, após a separação, estes medos, estes receios até se intensificam. O próprio Conselho Superior do Ministério Público, em 2015, numa reação a um primeiro projeto, que obviamente agora está alterado com este projeto-lei, melhorado, e estamos aqui também ainda para introduzir melhorias significativas, daí concordarmos e vamos acompanhar todas as sugestões aqui propostas, mas dizia ao Conselho Superior do Ministério Público já em 2015 que é necessário intervir em matéria de regulação das responsabilidades parentais no que diz respeito aos direitos de visita. E o próprio Conselho Superior de Magistratura também veio a reconhecer que há muita conflitualidade nos diferendos das responsabilidades parentais, sendo detectadas acusações infundadas para assegurar vantagens na disputa familiar das crianças. Pelo que, e diz também o Conselho Superior de Magistratura, que estas alterações são urgentes e são de louvar, e que o projeto-lei propõe uma evolução positiva e pragmática no regime de proteção das vítimas de crimes de violência doméstica em situação análogas. Portanto, Senhora Procuradora-Geral, nós registamos com muito bom agrado as alterações que são propostas na redação de algumas disposições e também o facto do Conselho Superior do Ministério Público considerar estas alterações meritórias no que diz respeito à urgência da situação, que não se compadece com a delonga dos prazos do trânsito em julgado. Por isso, e sem que tenhamos questões muito concretas a colocar, já foram colocadas e já foram respondidas, mas gostava, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, de agradecer o parecer enviado, da concordância do gabinete, da PGR e do próprio Conselho Superior do Ministério Público, os esclarecimentos já aqui também prestados, as sugestões de redação, quer do número 2 do artigo 1906, quer do artigo 44A do regime do processo tutelar civil, serão por nós bem acolhidas e agradecemos o facto de nulas terem enviado e a questão do adstrito, obviamente, que também acompanharemos a terminologia hoje atual relativamente a esta matéria, obviamente que estamos disponíveis para proceder a esta alteração. Registamos também, como boa nota, a concordância com algumas das disposições, nomeadamente o artigo 54 da Lei 112, e não podemos também deixar de registar as sugestões para as situações de homicídio conjugal e que vão para além deste próprio diploma, quando sugerem que se deveriam colocar mesmo fora dos contextos de violência doméstica, dado que o homicídio conjugal prejudica, como é óbvio, tudo o, e põe em causa o superior interesse da criança todos os dispositivos em relação às relações das responsabilidades parentais. Portanto, para terminar, agradecer as sugestões, os contributos, os comentários críticos, que serão obviamente tidos por nós em consideração na discussão deste projeto em especialidade. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elsa Paes. Tem a palavra a Sra. Deputada Sandra Cunha.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral da República e os restantes elementos e agradecer a presença aqui e o contributo que é dado para conseguirmos perceber bem todos os contornos que envolvem estas questões. Eu não tenho questões a colocar, aliás, os projetos aqui em análise são do PS e do PAN, portanto penso que são esses os grupos parlamentares que se deverão pronunciar. Eu queria apenas fazer dois pequenos comentários. Um tem a ver com aquilo que foi dito na exposição feita pelo requerimento e no requerimento do PSD, e que é uma preocupação que eu sinto quando se usa um adjetivo muitos, sem se quantificar, para falar de falsas denúncias. Portanto, estas muitas falsas denúncias, o que é que significa exatamente, em que números é que as pessoas se baseiam para dizer isso? Eu sei que não tem exatamente a ver depois com a explicação e com a intervenção e com o parecer da Procuradoria-Geral da República, mas é algo que me faz sempre alguma confusão nestas situações, precisamente porque o facto de sabermos que a maior parte, ou que pelo menos se não estou em erro, cerca de 70% dos processos são arquivados, não significa necessariamente que correspondam a falsas denúncias, não é? Portanto, e há também alguns estudos europeus que apontam para taxas de falsas denúncias na ordem dos 2 a 5%. Portanto, este uso deste adjetivo abre a porta a que de facto se instale a tese de que as queixas de violência doméstica, as participações de violência doméstica servem o único propósito de dirimir, enfim, de dirimir combates entre progenitores que não têm nada a ver com violência doméstica, mas sim com vinganças e com conflitos entre os progenitores. Portanto, eu acho que se deve ter cuidado com esse, o uso desses adjetivos. Depois, só referir também que eu penso que nestes processos a proteção das vítimas é essencial e a proteção das crianças, quer sejam vítimas diretas, quer não sejam vítimas diretas da violência doméstica, na minha percepção e dos variadíssimos situações que conheço, são vítimas, são sempre vítimas, mesmo por ouvir, enfim, ainda que não sejam vítimas diretas da violência em si. Eu também me faz um bocadinho de confusão esta divisão entre estes conceitos, mas compreendo a sua existência. No entanto, penso que a preocupação com a proteção das crianças deve, de facto, ser absolutamente primordial neste tipo de projetos e de alterações que nos propomos a fazer. E portanto, o Bloco de Esquerda, aliás, já tinha manifestado o apoio a estas alterações que o projeto do PS e que o projeto do PAN introduzem. E ainda que existam, como a senhora Procuradora disse, que existam já várias normas que já prevêem aqui uma série de situações que se pretendem novamente precaver com estas alterações, ainda assim penso que a realidade mostra-nos e têm vindo a lume vários casos que, apesar de estarem acauteladas estas situações no que respeita à regulação das responsabilidades parentais e ao acautelar a proteção das crianças nos processos de regulação de responsabilidades parentais quando há uma situação de violência doméstica e, portanto, uma vítima e um agressor, têm vindo a caso e têm vindo, aliás, têm chegado à Assembleia da República vários processos, vários relatos de várias situações de crianças que são efetivamente, mesmo com a condenação e com a prova de que houve violência doméstica e de que aquela pessoa é agressora, e mesmo com a condenação, existem crianças entregues a pais agressores ou com visitas programadas ou a regulação de responsabilidades parentais atribuídas em comum a vítima e agressor. Portanto, eu penso que, considerando esta realidade, que as alterações propostas são bem-vindas e que fazem todo o sentido para se tentar proteger o mais possível as crianças nestas situações. É só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sandra Cunha. Tem a palavra a Sra. Deputada Vânia Dias da Silva.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Procuradora-Geral, o Sr. Barradas Leitão e o Sr. Miguel Ângelo. Agradecer-lhes muitíssimo a presença aqui. Esta não é uma questão menor, é uma questão muito importante e, portanto, é essencial ouvi-los e perceber qual é a sensibilidade de quem todos os dias também lida com esta questão. A posição do CDS na matéria é crítica, é conhecida e é crítica pelo seguinte: não está aqui em causa o flagelo da violência doméstica que todos conhecemos e que todos sabemos que tem que ser atalhado. E isso é ponto assente e nós não nos demitimos também desse combate, que de resto tem sido transversal a todos os governos, como já aqui foi dito, e não é demais sublinhá-lo. Mas o que nós estamos aqui a tratar, e eu acho que às vezes tendemos, é compreensível porquê, mas às vezes tendemos a inverter um bocadinho as coisas, do que estamos aqui a tratar é do exercício de responsabilidades parentais em contexto de violência doméstica. Portanto, estamos a tratar da regulação das responsabilidades parentais e não apenas da violência doméstica. E é nisso que nós temos que nos centrar e na proteção das crianças. E se é meritório e completamente acolhida a tese de que muitas vezes as crianças são vítimas laterais desta violência doméstica que não é perpetrada diretamente contra elas, mas são vítimas laterais, nós percebemos isso, não se pode, a pretexto disso, de repente passar a ser tudo imediatista e a deixar que as crianças acabem por ser vítimas de alienação parental por causa dessa questão. Isso, de resto, é dito por várias instâncias, não só pelo Conselho Superior do Ministério Público, como também é dito pelo Conselho Superior da Magistratura, pela Ordem dos Advogados, pela Associação da Igualdade Parental, enfim, variadíssimas entidades têm-se já pronunciado sobre esta questão e todas são unânimes em dizer que isto pode provocar mais danos do que ajudar a resolvê-los. Dito isto, nós dissemos na discussão na generalidade que, para correr ao mal maior, que é o da violência doméstica, não podíamos fazer das crianças um mal menor e continuamos a considerar que a questão aqui pode exatamente redundar nisso. De resto, entendemos que as alterações legislativas, a esmagadora maioria das alterações legislativas que aqui se propõem, são redundantes e desnecessárias e passam um atestado de minoridade aos magistrados, que têm que poder ter a capacidade de analisar as questões caso a caso. Estas questões são muito sensíveis e é preciso que haja aqui alguma casuística para que isso seja avaliado pelos magistrados. De resto, dizia a senhora deputada Sandra Cunha que há estudos internacionais, salvo erro, foi isso que percebi, que dizem que só cerca de 2% das denúncias são falsas. 2 a 5. Bem, nós temos o último relatório conhecido da violência doméstica, sobre violência doméstica em Portugal, diz que 50% dos inquéritos são arquivados por falta de prova e mais outros 20%, não é dentro destes 50%, é outros 20% são arquivados porque há ausência de crime. 20% não me parece um número despiciando nesta matéria. E, portanto, eu acho que nós temos todos que centrar bem aqui a questão e perceber que, apesar da violência doméstica de facto ter que ser combatida de forma mais direta e de forma mais veemente. A verdade é que nós não podemos fazer do combate à violência doméstica só uma questão, não podemos fazer das responsabilidades parentais uma questão só de violência doméstica. Há muitas outras questões para além da violência doméstica na regulação das responsabilidades parentais e, portanto, é preciso que isto fique bem perceptível. De resto, dizer apenas que, mesmo olhando com bonomia as tentativas da PGR de resolver os problemas que estas alterações legislativas criam, perguntar se não vale mais a pena deixar no essencial como está, ou seja, nas situações em que os magistrados considerem ser urgentes agirem a si mesmo, nas situações em que considerem dever ter que se fazer a comunicação, agirem a si mesmo e não obrigar a que seja assim em todos os processos como se pretende. Não será melhor, portanto, dizia eu, deixarmos como está e deixar aos magistrados, procuradores gerais e juízes a solução da questão em cada caso, verificando imediatamente quais são as circunstâncias concretas, do que estarmos aqui a legislar de uma forma apressada, que poderá levar a que o superior interesse das crianças seja efetivamente posto em causa. Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Tem a palavra o Sr. Deputado António Filipe.
Sr. Presidente, eu queria... Muito obrigado. Queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Geral e os demais membros do Conselho Superior do Ministério Público aqui presentes. É sempre não apenas um gosto, mas uma grande utilidade proceder à audição do Conselho Superior. E queria dizer que... daquilo que são as iniciativas das vezes apresentadas e aquilo que é o que consta do parecer emitido pela Procuradoria-Geral da República, não vejo que haja aqui nenhuma contradição de propósitos, ou seja, de facto as iniciativas apresentadas têm um propósito generoso, naturalmente, de proteger as vítimas de violência doméstica e de proteger o superior interesse das crianças envolvidas. E creio que o parecer do Ministério Público, chamando a atenção para problemas técnicos suscitados pelas soluções que são propostas, visa, no fundamental, propor soluções tecnicamente mais adequadas e consonantes com aquilo que é já o sistema jurídico vigente, de forma a conseguir, de uma forma eficaz, obter, no fundo, os propósitos visados pelos proponentes. E, portanto, é assim que eu entendo este contributo que é dado e creio que é, de facto, um contributo que nos merece a melhor atenção e que é de grande utilidade, como, aliás, há pouco a deputada Elsa Paes reconheceu na intervenção que fez. E, portanto, eu creio que, obviamente, os propósitos explicitados são meritórios, merecem, obviamente, toda a nossa concordância e consideração. Evidentemente que as soluções propostas no plano técnico-jurídico enfermam problemas que o parecer da Procuradoria-Geral da República expressa e que, aliás, foram muito bem expostos nesta audição e, portanto, do nosso ponto de vista, faz todo o sentido propostas concretas de redação, inclusivamente, que nos apresentam, sejam devidamente consideradas neste processo legislativo e, portanto, resta agradecer em nome do PCP a contribuição que deram, que naturalmente da nossa parte deverá ser merecedor da melhor consideração. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Filipe. Devolvo agora então a palavra à Sra. Procuradora-Geral para satisfazer as pedidos de esclarecimento.
Muito obrigada. Parece-me que não serão muitos. Ainda uma nota relativa a meras questões formais e de terminologia. Há umas referências à secção de família e menores e juiz que têm que ser adaptadas à nova organização judiciária, designadamente abrangendo não só os juízes, especializados de família e menores, mas também todos os tribunais e as secções que têm competência em família e menores e que não são juízes especializado, tem que ter atenção a essa terminologia, eu há pouco esqueci-me de referir. E quanto àquilo que a senhora deputada colocou, de ser preferível ou não, eu remeteria isso para a competência da Assembleia da República, que são opções do legislador. É óbvio que poderei ter uma opinião sobre isso, aliás, ela foi aqui exposta. Poderia ser desnecessário, mas há alguma conveniência, diria eu, em termos uma arquitetura legislativa que promova o bom funcionamento do aparelho judiciário, digamos assim. E estas propostas aqui são propostas, no fundo, que visam limitar a visão, a possibilidade interpretativa do aplicador, é certo, mas é uma opção, como eu digo, acho eu que é uma opção profundamente da político-legislativa, digamos assim, mas no sentido de promover aquilo que nós vulgarmente dizemos que é a articulação necessária em jurisdições distintas e com objetivos diferentes. O que é preciso assegurar, e penso que estará no âmbito das preocupações de todos, é preciso assegurar que as intervenções processuais nas diversas jurisdições, porque têm por objeto finalidades distintas, não se confundam nem se contaminam, ou seja, que a articulação não substitua um julgamento segundo critérios distintos, concretizando, é preciso assegurar de uma maneira clara que o julgador no penal não fica, nem o julgador em família menores, não ficam pré-determinados naquilo que é a substância da sua decisão pelo facto de existirem outras ações no âmbito de outras jurisdições. Portanto, a finalidade com que se a finalidade e a tramitação processual que segue para obter essa finalidade, os parâmetros e os requisitos e os bens que se defendem na intervenção penal são necessariamente distintos da intervenção de família menores. O que não implica que, para sucedir melhor, não, o acesso a conhecimento sobre matérias que têm, por qualquer forma, relação com aquelas que estão a ser julgadas, são úteis na boa decisão da causa. Por isso, todas as decisões terão que ter necessariamente por finalidade não limitar a capacidade de julgar do julgador, e acho que não têm. E por isso é que há uma proibição, uma das normas de um dos projetos, salvo erro, do PAN, que diz, por exemplo, proibir a mediação, e nós francamente não estamos de acordo com isso. É uma discussão grande, mas não estamos de acordo, como também não estaríamos de acordo com algo que dissesse que em todos os casos em que há uma iniciação pelo crime de violência doméstica, as crianças devem ser entregues à outra parte, seja ele homem ou seja ele mulher, estamos a falar ao não arguído. Algo que dissesse, que pré-determinasse a decisão de família menores numa iniciação penal, que para todos os efeitos era iniciação, parece-nos que em termos constitucionais não é admissível sequer e não seria adequada. Agora, tudo aquilo que sejam medidas que promovam um melhor funcionamento e uma melhor articulação, digamos que nós achamos que já tudo aquilo que está na lei já permite e até quase que obriga isso, não será por acaso que algumas diretivas da Procuradoria-Geral da República relativamente ao Ministério Público, no sentido de promover a articulação entre os magistrados do Ministério Público nas diversas jurisdições, mas pronto, tudo aquilo que é uma maior regulamentação, desde que não prejudique o essencial da intervenção da independência de quem julga e de quem aprecia nas diversas jurisdições com a respectiva independência, não me parece que seja prejudicial, no fundo. É isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Procurador. Barradas Leitão, pretende acrescentar algo, faz a favor.
Presidente, me permite, só para, relativamente à questão da oportunidade legislativa, obviamente que a posição da Sra. Procuradora-Geral é certamente a posição do Conselho. Não nos cabe a nós pronunciarmos sobre a oportunidade. Todavia, há uma norma do projeto, de ambos os projetos, que claramente nos pronunciamos no sentido da sua inoportunidade, o número 3 do artigo 44-A, por razões de constitucionalidade, apenas por isso. Muito obrigado.
Muito bem, damos então por concluída esta audição os meus agradecimentos à Sra. Procuradora, ao Sr. Conselheiro Dr. Barradas Leitão e ao Sr. Dr. Miguel Ângelo. Muito obrigado. Obrigado.